Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio, entrevista.
Muito bem, vamos conversar hoje com a doutora Márcia Umbelino, titular aqui da programação da Rádio Rio de Janeiro. Ela é geriatra e vamos falar com o tema da gripe, que está em voga de novo aí aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, né? Quando o tempo começa a mudar, gente, começam a surgir as doenças respiratórias. O tempo mais ameno coincide com o início da época da gripe, uma época em que os casos de gripe começam a aumentar. Bom, poucos dias depois de completar um mês, a campanha de vacinação contra a gripe do Ministério da Saúde atingiu apenas 22% do público-alvo. Dados do Ministério da Saúde mostram que, até o momento, 14,4 milhões de doses foram aplicadas para uma população-alvo de 75,8 milhões de pessoas. A campanha de vacinação foi antecipada e começou oficialmente no dia 25 de março. E para falar mais sobre a gripe, principalmente nos idosos, quem está na linha para bater um papo com a gente é a doutora Márcia Umbelino, geriatra e ortomolecular. Aqui nós damos o nosso bom dia, doutora Márcia. Bem-vinda mais uma vez à programação aqui da Rádio Rio de Janeiro.
Obrigado, bom dia a todos.
Doutora Márcia, para a gente começar nosso bate-papo, explica para a gente melhor, por favor, o que é a gripe.
Olha, a gripe é uma síndrome viral, que a gente chama, né? Então, causada por um vírus. Uhum. Normalmente é o vírus influenza, né? E o vírus influenza, ele tem várias cepas, ele tem vários desdobramentos. Então, essa vacina desse ano é da cepa que mais apareceu, as três últimas cepas do ano passado. Sempre é assim a vacina. Então, teve H1N1, teve H3N2, então isso tem a ver com o que teve de estados gripais em outros continentes e que na época do vai chegando o inverno aqui pra gente, começa a circular o vírus. Então, a gripe vem com vários sintomas, né? Dor de cabeça, dor na garganta, rouquidão, tosse. Dependendo do tipo da cepa daquele vírus, uhum, a gente tem sintomas um pouco diferentes. Então, tem períodos de ano em ano, a gente diz, olha, essa gripe agora tá dando mais sinusite, essa gripe agora tá dando mais dor de garganta. Então ela muda as características, mas o vírus é o mesmo, é o vírus influenza.
Entendi. Agora, é possível, doutora Márcia, prevenir a gripe?
Olha, a vacina é a melhor prevenção que existe, né, pra gripe. Agora, eu acho que o importante a gente colocar a importância da vacina da gripe, uhum, é porque não é só evitar a gripe, é que a gripe no idoso, 30, 50% vira internação, normalmente por pneumonia. Uhum. E dessas internações, 70, 75% vira óbito. Então o paciente, olha, pode morrer porque pegou uma gripe. A gente está falando aí de idosos, mas isso está se estendendo a várias outras idades, né? Além de que a gripe pode descompensar outras doenças. Por exemplo, o paciente que é cardíaco, que, uhum, é cardiopata, certo, quando ele tem uma gripe, ele fica todo inflamado e isso pode gerar tendência maior a descompensar o coração. Então o paciente às vezes vai parar no hospital com ciência cardíaca porque pegou uma gripe.
Olha, que coisa.
Exato. Então assim, não é, a gente pode evitar um infarto, um AVC, evitando uma gripe, porque a inflamação gerada por esses vírus podem aumentar a chance de um paciente que já tem outros problemas, que ficou na moda pós-Covid, a gente fala de comorbidade, né? Uhum. Outras doenças juntas, piorar uma diabetes, descompensar um paciente diabético. Então a vacina ela não é para prevenção só da gripe ou de doenças respiratórias como pneumonia, uhum, mas evitar doenças que a gente às vezes não pensa que podem ser pioradas com uma simples gripe, coração, diabetes. Então é importante que a gente tenha isso na cabeça.
Entendi. Agora existe um mito, né? E essa já é a próxima pergunta que eu vou te fazer, que muitas pessoas ficam com medo de tomar a vacina da gripe ou até mesmo levar os familiares idosos para tomar essa vacina porque acham que vão ficar doentes, né? Ah, tomei a vacina da gripe e acabei ficando mais gripada e se era para evitar, por que eu fiquei gripada? É uma pergunta recorrente, mas eu queria que a senhora desmitificasse isso. É mito? É verdade? O que a senhora pensa sobre isso?
Não, a vacina não gera a doença se você estiver com o teu sistema imunológico bom. Então, pacientes idosos têm um envelhecimento do sistema imunológico, a gente chama de senescência. Uhum. Então, é importante que ele esteja com boa alimentação, que ele esteja bebendo bastante líquido, que ele use vitaminas, aminoácidos para melhorar a imunidade, e aí vai lá e vai se vacinar para gripe e nada vai acontecer. Quando ele fica doente depois da vacinação, é porque a imunidade dele está muito ruim, e aí quando você faz a vacina para gerar imunidade, o sistema imunológico não sabe o que ele faz. Gera imunidade ou protege de outras infecções? E aí, nessa dúvida, nessa dificuldade que o sistema imunológico tem, o paciente fica doente. Mas não é a gripe, que é a vacina da gripe que é a causadora do processo. É a baixa imunidade.
Entendi, está explicado. Agora, doutora Márcia, quando essa gripe é diagnosticada, qual é a melhor maneira de tratá-la?
Olha, chá é legal, né? Porque dá uma alteração na temperatura, dá um aquecimento no corpo, por exemplo, dos idosos. Tem uma dificuldade para isso, para essa regulagem de temperatura. Mas a gente diz que é uma medicação sintomática, né? Quer dizer, se eu tenho febre, tomo um remédio para febre. Mas eu gosto, no meu tratamento, no meu consultório, eu entro com xarope, normalmente.
Certo.
Com ou sem açúcar, vai depender do paciente. E vitaminas, aminoácidos, minerais, para melhorar a imunidade. Pensar que um processo viral pode virar um processo bacteriano. E aí, muitas vezes, cabe um antibiótico. Isso quem tem que avaliar é o médico. Eu fui para um evento, há umas duas semanas, sobre uma vacina que lançaram agora contra um outro vírus que aparece nessa época, que é o vírus sincicial respiratório. E disseram uma frase que eu acho que, se eu colocar isso, vai chamar a atenção de quem está nos ouvindo. Que os vírus, eles fazem o julgamento e as bactérias executam. Ou seja, eu posso ter uma infecção viral, baixar tanto a minha imunidade, vir as bactérias e gerar uma infecção grave ou ir parar no CTI, no tubo, muitas vezes. Então é importante essa prevenção com vacina, para que a gente não tenha desdobramentos, inclusive podendo chegar a óbito.
Entendi.
A morte.
É complicado, então é melhor vacinar. Nesse todo caso é melhor vacinar. Agora, em relação à limpeza da casa, doutora Márcia, como é que é feito, e na sua dica para eliminar germes, como é que a senhora recomenda essa limpeza da casa?
Olha, sinceramente, eu acho o seguinte: não entrar com sapato em casa, tem um lugar para você colocar o seu sapato que veio da rua, eu acho uma boa maneira, ou então limpar a sola do sapato, lavar as mãos, né? Isso já é bastante importante a gente fazer. A limpeza da casa vai depender do poder aquisitivo de cada um. Então, um desinfetante, um hipoclorito, água sanitária, que seja, já limpa. Eu queria fazer um alerta também.
Sim.
Tem muita gente que usa cloro para limpar a casa.
Sim.
Cloro não é para a gente manipular, não é para a gente usar. Nós não somos indústria.
Olha só, então...
O cloro gera um gásinho quando a gente está limpando, por exemplo, um banheiro. Que eu já tive pacientes que entraram em crise de asma, que tiveram sensação de desmaio, porque era um ambiente muito pequeno, com aquele cloro liberando aquele gásinho, começou a dar tonteira, pode gerar inflamação, conjuntivite alérgica. Então, evitar. A gente compra produto de limpeza nos locais ideais, que são os supermercados, hipermercados, atacadões e por aí vai.
É porque muita gente compra esse cloro manipulado, né? Assim, feito em locais que não são apropriados para isso, né? Isso é muito comum, inclusive, no Rio de Janeiro, né?
Agora, é um alerta que é importante a gente deixar as pessoas prestando atenção nisso. Não usem.
Está aí a importância, a doutora Márcia alertando, para não usar esses cloros, é usar um produto que tem fabricação reconhecida, né? Agora, vamos falar sobre a importância da água, da ingestão de água e também da alimentação nesse período de gripe. Qual a melhor maneira de se alimentar? Você tem que beber muita água, se não tem? Conta para a gente, doutora Márcia, por favor.
Olha, beber bastante água é fundamental, porque o pulmão, 80% do corpo da gente depende de água, o pulmão não seria diferente, né? Mas para fluidificar, para deixar mais líquido, as secreções, o catarro, ajuda muito. Para o equilíbrio da temperatura, quando o paciente está com febre, ingerir bastante líquido para não desidratar, porque ele pode desidratar só pelo simples fato de ter apresentado um quadro febril. Importância também de beber água na imunidade. Então e evitar alimentos muito gordurosos nesse momento. Porque quando a gente ingere produtos muito calóricos, muito gordurosos, a gente está fazendo uma divisão de energia, mais uma vez. Não se sabe se vai energia para digestão ou para imunidade. Então, alimentos mais leves, legumes, frutas, verduras, bastante líquido, suco, é fundamental, tá? O tratamento.
Muito bem, gente. Doutora Márcia, mais uma vez, muito obrigado pelo teu carinho de nos atender aqui, a equipe da Rádio Rio de Janeiro. Falamos sobre a gripe, um tema bastante pertinente nos dias de hoje. Doutora Márcia, queria que a senhora deixasse aí um telefone de contato, e-mail, rede social, para que os nossos ouvintes possam lhe encontrar.
Meu Instagram é @doutoramarciaumbelino. Tem bastante conteúdo interessante lá. E olha, é sempre um prazer participar do programa com vocês. Eu acho muito bacana essa prestação de serviço que vocês fazem.
Não, a gente agradece a população também, porque são matérias esclarecedoras. Mais uma vez, muito obrigado. Um ótimo dia, doutora Márcia.
Para você também, para todos.
Obrigado. Até a próxima.